Senhora Presidenta, eu gostaria de terminar, mas o senador Requião pediu a palavra. Fico muito satisfeito de ouvir sua parte.
Senador Cristóvão, nós podemos aprofundar um pouco mais esta sua visão crítica do que está acontecendo. É evidente que nós estamos tendo pela frente um problema estrutural de prioridades equivocamente estabelecidas. Eu lembro do projeto do Fernando Henrique, daquele livreto que ele escreveu a quatro mãos com o Enzo Faletto, um argentino naturalizado, um italiano naturalizado argentino, A Teoria da Dependência. Ele achava que o Brasil estava esgotado, nós não tínhamos mais líderes empresariais, não tínhamos tecnologia, não tínhamos mais nada, e que só poderíamos avançar alicerçado no empresariado moderno, com grande capacidade de organização e liderança do primeiro mundo. E se estabeleceu aquela política entreguista. Depois disso, mudou. Veio o governo do PT. Vamos admitir que esta visão entreguista, até pouco tempo atrás, havia sido relegada. Mas o modelo era o mesmo. O capitalismo, na sua forma absoluta, das grandes lideranças empresariais, continuou sendo o modelo do desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiando grandes grupos brasileiros, a ideia das multinacionais brasileiras. E se estabeleceu uma política compensatória que foi possível em função das circunstâncias da economia mundial. A China tem um desenvolvimento aceleradíssimo, também com segregação de grande parte da sua população. A China é um país de muito difícil viabilidade. 500 línguas, 500 dialetos, uma parte da população morando em caverna e um lado extraordinariamente desenvolvido, mas o seu crescimento, o seu capitalismo de Estado estabeleceu uma demanda brutal por commodities e nós passamos a viver de commodities. Se estabeleceu uma vocação de fazendeiros no Brasil e a economia foi se primarizando. Nós passamos a sobreviver com o comércio de carne, de milho, de soja e de carne, milho, soja e trigo, petróleo e minério de ferro. Nesse momento se estabeleceu uma política compensatória que retirou de uma situação precaríssima uma parte enorme da população. A classe D e E tiveram um ascenso impressionante. Mas o Brasil continuou sem uma política estratégica de desenvolvimento. Uma política que, no entender, por exemplo, do Mangabeira Unger, devia passar por um apoio consistente de inovação tecnológica, de acessibilidade a novas tecnologias para a pequena e a média empresa brasileira. Nós ficamos no modelo romano, pão e circo. A política compensatória, a qual eu tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, apoiam também, em função do momento em que foi estabelecida e dos resultados obtidos, é o pão. E o circo é este festival de copa, de estádios, mas se esquece de forma completa e absoluta a estratégia de um modelo permanente e sustentável no Brasil. Um modelo que possa sobreviver com o mercado interno, com o Mercosul. Faço aqui um parêntese para dizer que a nossa presidente tem tomado algumas medidas elogiáveis. Enfrentou o juro alto dos bancos, apostou no mercado interno, jogou pesado na integração da Venezuela com seus 400 e poucos bilhões de dólares no Mercosul e agora tenta, e acredito que é uma tentativa que terá sucesso, estabelecer a TEC, a Tarifa Externa Comum, protegendo a indústria do Mercosul, do Brasil, da Argentina, da Venezuela, e ao mesmo tempo se vislumbra a elaboração de um projeto estratégico para o bloco. Mas nós não estamos vendo uma mudança radical no modelo de desenvolvimento que fracassou no mundo inteiro. A financiarização da economia. Nós continuamos subordinados ao velho modelo. É o trem-bala. Para mim, é difícil imaginar uma tolice no momento em que não temos médicos nas escolas, que temos professores em greve. Uma tolice maior do que o trem-bala. Tolice maior do que o trem-bala, só a Copa. Quais foram os resultados da Copa na África do Sul? É só dar uma olhada no número de pessoas que visitaram a África e o que sobrou depois da Copa dos monumentais estádios construídos, alguns dos quais não funcionaram mais. Não tem nenhuma expectativa de funcionamento. A Copa não vai se transformar no espaço espetáculo do futebol. A África não vai se transformar no espaço espetáculo de futebol no mundo. Então, nós estamos navegando equívocos muito grandes. Por que o governador do Distrito Federal não visita a estrutura prisional dos menores infratores? Porque é uma estrutura conflitante e tem problemas a resolver, navega nas águas dos grandes estádios, inaugura etapas de construção do mega estádio de futebol depois que foi explodido outro. Nós vivemos uma tolice administrativa. E eu não estou vendo muita possibilidade de conserto no andor que vamos andando. O desgaste do PSDB é monumental. E hoje nós vemos o desgaste do PT. A desideologização provocada pelas alianças do Lula, aliança com o capital. Senador Cristóvão, quem tira o diabo para dançar tem que saber que o diabo não muda, quem muda é quem tirou. E esse pessoal tirou o diabo para dançar e não consegue sair mais das mãos do capitalismo financeiro, da jogada dos grandes grupos econômicos. Nós precisamos a elaboração de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Brasil-nação, Brasil para o povo, governo defendendo o povo de verdade. Não apenas nessas medidas tópicas que viabilizam a compra de um carro por R$ 400, R$ 500 por mês, mas que ameaçam o futuro de uma economia absolutamente desestruturada. Temos na nossa mão agora uma ferramenta, o Plano Nacional de Educação, que sai da Câmara Federal e vem para o Senado. Nós precisamos sentar com o governo federal, deixar de lado qualquer visão populista, demagógica ou excessivamente corporativa na discussão desse projeto e tentar construir, junto com o governo, uma reforma de base da educação que sirva de inspiração para as outras reformas que não estão sendo viabilizadas. Eu vejo boa intenção na presidente Dilma, mas vejo uma desestruturação, uma desagregação nas medidas pontuais que ela toma. Temos que elogiar cada uma delas, mas falta uma estratégia global de desenvolvimento. Nós continuamos navegando nas mesmas águas. Esse absurdo desse Bernardo Figueiredo, que o Senado recusou, nomeado agora o superministro do Brasil, para lidar com R$ 133 bilhões. Essa anunciada redução do preço da energia elétrica. Senador, as estatais e um grande número de empresas brasileiras estão tendo as suas concessões no fim. E as estatais não são tão estatais assim. Elas são como a Copel do Paraná. Nós temos ainda o controle na mão do Estado. Mas governos que antecederam ao meu venderam as ações. Praticamente 80% das ações preferenciais. E nós mantemos ainda uma maioria das ordinárias, o que chega a ser talvez 30%, 33% do total das ações. Prorrogação de concessão é presentear os grupos privados. Agora, se, por exemplo, ao invés dessa prorrogação, da eliminação de alguns impostos que eu acho e taxas que eu acho positivas, se a presidente criasse uma empresa pública que tomasse às suas mãos as concessões, uma empresa com 5, 10 funcionários, e contratasse a operação por quem já está operando, nós não teríamos uma redução de 16% na tarifa de energia elétrica. Porque nós poderíamos ter uma redução de 80%, 85%, que ia refletir no pool, pelo menos este valor nas concessionárias que fossem operadas privadamente. E nós não estaríamos alienando patrimônio algum. A reversão dos investimentos que existem nos contratos de concessão impedem a retomada pelo Estado. Eu tentei retomar algumas concessões feitas pelos governos que me antecederam, e o judiciário, o seu veso neoliberal, tornaram isso absolutamente impossível. E o Paraná continua, por exemplo, no caso do pedágio, com o pedágio mais alto no mundo, garantido pelas sentenças do Judiciário do Paraná. Enfim, senador, precisamos pensar uma mudança radical do modelo. Nós estamos ainda no panem et circenses dos imperadores romanos.
Obrigado, senador.
Senador, brilhante a parte do senador Requião, mas eu queria aproveitar, já que o senhor é o nosso mestre, falando de educação, falando de inclusão para esses jovens, quatro mortos em um mês, e aqui estão jovens estudantes daqui do Distrito Federal, senador Cristóvão Buarque, alunos do Centro de Ensino Fundamental número 18 da Ceilândia. Então, bem-vindos aos alunos que estão ouvindo aqui muito sobre o futuro desta juventude de hoje, que é o futuro da juventude amanhã. E também queria saudar aqui, dar as boas-vindas ao grupo da terceira idade da cidade de Caçador, Santa Catarina. Bem-vindos também a esta sessão aqui plenária. Muito obrigada a vocês. Senador, desculpe a interrupção, mas pensei que era prudente ou era oportuno fazer a saudação aos nossos visitantes.
Agradeço, fico feliz, sobretudo, de ter alguns aqui da Ceilândia. E jovem na idade de vocês, para dizer, senadora Ana Amélia, que o Brasil, a situação é tão triste na maneira como nós tratamos as crianças e os jovens, que para cada 3 mil jovens na idade de vocês, tem um preso. Isso é um dado inacreditável. Estamos tirando-os por erros que eles cometeram, certamente. Mas eu não posso deixar de dizer duas palavras sobre o aparato do senador Requião. Senador Requião, eu lamento que aqui não esteja uma casa cheia. Lamento que aqui não estejam os senadores que representam o governo. Até para eles dizerem que nós estamos errados, o senhor e eu. Porque eu estou de acordo que nós precisamos mudar radicalmente o modelo que estamos implantando há 20 anos de uma espécie de social-democracia tupiniquim. Uma democracia incompleta. Um modelo que se baseia na compaixão da transferência de renda para os pobres, que é positivo, e o senador Requião fez questão de dizer, mas insuficiente do ponto de vista da transformação. Um modelo econômico absolutamente superado no mundo inteiro, que é o modelo da exportação de commodities, que tem 500 anos no Brasil, e da fabricação, não da criação, de bens industriais. Fabricado no Brasil, mas jamais com o carimbo de criados no Brasil. É preciso mudar esse modelo. E eu ouvi o senhor dizer que a presidenta Dilma deve ter boa intenção. Eu acredito, mas ela não tem boa visão. Ela não tem boa visão, ela não vê 20 anos na frente. E quando tenta ver, como no caso dessa aventura do trem-bala, é na frente tecnologicamente, mas sem um estudo do impacto disso econômico corretamente, nem o impacto social, que ninguém sabe qual é. Falta estadismo. Mesmo que ela tenha capacidade gerencial, como tanto se fala. Fiz um discurso aqui a semana passada mostrando a diferença entre gestão e estadismo, entre boa gestora e boa estadista. E devo dizer que as únicas críticas que eu recebi é de que eu tinha dito que ela era boa gestora e que isso não seria verdade. Eu prefiro manter. Boa gestora é aquela que é capaz de reduzir impostos para vender mais carros. Agora, estadista é quem consegue resolver o problema do transporte brasileiro e reorientar a produção industrial de automóvel privado para outros meios de transportes. Gestora, boa gestora, é quem consegue, no almoçarido, arranjar dinheiro para aumentar o número de bolsas, família. Isso é bom. Agora, estadista é quem consegue dizer em 10 anos ninguém mais nesse país vai precisar de Bolsa Família. Aí é estadista. Isso a gente não está vendo. Mas o pior é que não está vendo nela nem nos outros. Porque a verdade é que o modelo PSDB, PT, para não dizer os outros partidos todos, inclusive o meu, que está no governo também, Nosso modelo é o velho, tradicional modelo de antes da revolução científica e tecnológica dessas últimas duas décadas. Nós não estamos tendo o debate correto e temo que atravessemos 2014 com um debate péssimo para a escolha do próximo presidente. De repente, vai parecer como o debate hoje na cidade de São Paulo. Quem é mais cristão, quem é menos cristão. Quem é mais evangélico, quem é mais católico. É isso que está virando o debate. Eu espero ainda tempo de que surja alguma alternativa que traga esse debate. E até lá, senador Requião, nós dois vamos continuar aqui debatendo, como já fizemos algumas vezes. Mas é uma pena que aqui não estejam os representantes do governo para dizerem que isso é o máximo que se pode fazer. Daqui a 20 anos o Brasil vai estar nessa situação ou nessa situação. E uma dessas situações positivas é um país sem infração juvenil, como os outros países, onde a infração juvenil é uma exceção tremenda. E aqui virou algo comum, aceito. E alguns até vão ficar contra eu ter falado, porque vão dizer que eu estou defendendo jovens infratores. Estou sim e continuarei defendendo o direito deles sobreviverem e de serem educados para saírem do crime. E que os outros todos que não caíram ainda tenham uma boa educação e um horário integral nas suas escolas para não caírem nas tentações que esses caíram, os 15.600 do Brasil e os 620 no Distrito Federal.
Senador,
e muito menos dos quatro assassinados nessas últimas quatro semanas.
Só para não ficar no ar essa nossa conversa. Se nós verificarmos a evolução do PIB no Brasil nos últimos 12 meses, os dois primeiros trimestres de 2012 e os dois últimos de 2011, nós chegamos ao espetacular resultado de 1,2%. Enquanto isso, nós estamos discutindo a Copa, o trem-bala, e a grande polêmica nacional é que nome vamos dar a Jabulani e a Vuvuzela.
Senador, para fechar mesmo, eu quero dizer que esse 1,5% é de produtos tradicionais. É de produtos como soja, como ferro, até automóvel. Tudo concepções de 500 anos ou de 50 anos atrás. Nesse 1% não entra a produção de bens de alta tecnologia, como hoje a gente vê em países que 50 anos atrás, 40, 30, estavam na situação pior que a brasileira hoje. Esse debate precisa continuar sendo feito. Mas hoje eu quero dizer, para encerrar, é de que essa é a mais trágica capa e mais representativa que eu vi no jornal. Crianças sendo assassinadas e o governador visitando as obras do estádio da Copa.